Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington. Agora são 12 horas, nesta quinta-feira, 26 de dezembro. Hoje, aqui na capital americana, 8 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, Álvaro Ludger Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos os títulos das notícias internacionais. Mais de 10 mortos em confrontos na capital da República Centro-Africana. O Parlamento Turco deve aprovar envio de tropas para a Líbia. Mas como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Companhia Espanhola subornou o Tribunal de Contas, revelam documentos publicados em Espanha.
Este documento inclui um pagamento de 2 milhões e 50 mil dólares a membros do Tribunal de Contas em Angola, com o fim de encerrarem as investigações por corrupção.
Ativista detido por protestar contra preços cobrados para a emissão de bilhete de identidade e registro criminal.
Não se pode compreender estes valores todos para uma sociedade que se encontra cada vez mais pobre. Eu digo que estamos perante um roubo organizado.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou aos governos da Rússia, Síria e Irão para pôr em termo aos ataques na província síria de Idlib, controlada por rebeldes. Num tweet, Trump disse que esses países já mataram, estão prestes a matar milhares de pessoas e acrescentou: não façam isso. Forças governamentais apoiadas pela aviação russa têm estado a atacar a zona, que é o último reduto de rebeldes. Cerca de 80 civis já foram mortos desde meados do mês e mais de 40 mil tiveram de abandonar as suas zonas de residência, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Pelo menos 11 pessoas morreram em confrontos entre membros de milícias e comerciantes na noite de ontem no bairro muçulmano PK5, em Bangui, na República Centro-Africana. O imã da mesquita Ali Babolo Awad Al-Karim, citado pela agência France Presse, adiantou, no entanto, que 16 corpos foram levados para a mesquita e que os comerciantes utilizaram armas para responderem às tributações impostas por grupos de autodefesa no bairro. O PK5 não é controlado pela missão das Nações Unidas na República Centro-Africana Minusca ou pelas autoridades do país, sendo que hoje ainda não há um relato oficial dos confrontos. Desde 2014, o bairro tem sido afetado por episódios de violência esporádica. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que o parlamento do país vai votar no início do mês sobre o envio de tropas turcas para a Líbia para apoiar o governo reconhecido pela ONU. O partido de Erdogan tem a maioria, pelo que a medida deverá ser aprovada, apesar da objeção da oposição. O presidente turco disse que a proposta segue-se a um pedido de ajuda do primeiro-ministro Fayez Sharaf. Os dois países assinaram um acordo de segurança no mês passado. No Burundi, o presidente Pierre Nkurunziza indicou hoje que não vai concorrer a um novo mandato presidencial. O chefe de Estado disse a jornalistas que tenciona realizar uma conferência de imprensa antes de entregar o poder ao seu sucessor. A decisão de Nkurunziza de concorrer às últimas eleições em 2015 levou a violentos confrontos no país, onde foram alegadamente cometidos abusos generalizados dos direitos humanos. No início do mês, Nkurunziza tinha afirmado que era o último discurso que fazia perante os militares. 17 civis foram mortos num ataque ao mercado na província iemenita de Saada, no norte do país, informou hoje a ONU. O ataque ao mercado de Al-Haku deixou ainda 12 pessoas feridas, de acordo com as Nações Unidas, que não indicaram a origem do mesmo. A 22 e 27 de novembro, o mercado tinha sido alvo de 2 ataques na região, que é considerado um reduto dos rebeldes hutis, nos quais 10 pessoas morreram. Tropas do Paquistão e da Índia estiveram envolvidas em confrontos ao longo da fronteira do Caxemira, registrando-se baixa em ambos os lados. O exército paquistanês acusou forças indianas de ter iniciado os confrontos há alguns dias e confirmou a morte de 2 dos seus soldados. Uma porta-voz do exército disse que 3 soldados indianos também foram mortos. Ah.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quando são 12 horas e 5 minutos, aqui na capital americana, vamos a uma notícia que temos estado a acompanhar durante vários meses, a questão da construção do mercado de abastecimento de Angola de Luanda, que nunca foi implementado. Funcionários do Tribunal de Contas de Angola foram subornados com mais de 2 milhões de dólares pela empresa espanhola Mercasa, revela o jornal espanhol OK Diário, citando as investigações oficiais. A Mercasa tinha um contrato de mais de 500 milhões de dólares para a construção do mercado de abastecimento que nunca foi implementado. Mayra Lassarete tem a reportagem.
O jornal diz que o então diretor do consórcio em Angola, Armando Andrade, informou os dirigentes da Mercasa que atrasos e dificuldades na cobrança dos mais 500 milhões de dólares do contrato se deviam ao facto da Procuradoria-Geral angolana ter aberto uma investigação criminal a possíveis delitos por desvio de fundos, gestão de danos e corrupção a dirigentes do governo que haviam participado na adjudicação do contrato, incluindo o então vice-ministro das Finanças, Manuel da Cruz Neto. O problema foi finalmente resolvido subornando mais funcionários através de sociedades distintas criadas pelo luso-angolano Guilherme Taveira Pinto, que mantinha excelentes relações com vários ministros do governo de José Eduardo dos Santos, acrescenta o OK Diário. O diário diz ainda que Taveira Pinto enviou em 15 de fevereiro de 2016 um e-mail a um dirigente da Mercasa com cálculos de comissões ilegais a pagar para se desbloquear os pagamentos. Este documento inclui um pagamento de 2 milhões e 50 mil dólares a membros do Tribunal de Contas em Angola com o fim de encerrarem as investigações por corrupção, acrescenta o jornal. Os pagamentos foram efetuados através da transferência a favor da Soter, uma das sociedades de Taveira Pinto, que estavam destinados, segundo outros documentos, a pagar ilicitamente ao Tribunal de Contas, isto segundo o OK Diário. O jornal nomeia também várias entidades oficiais que terão recebido subornos da Mercasa. Entre elas, contam-se o então ministro das Finanças, José Pedro Moraes, no valor de 320 mil dólares, o vice-ministro do Comércio, Manuel da Cruz Neto, 200 mil dólares, o então assessor económico Archer Mangueira, 150 mil dólares, outro assessor económico António Gomes Furtado, 150 mil dólares, o então diretor nacional do Comércio Gomes Cardoso, 100 mil dólares, e o então assessor económico do Ministério do Comércio, Videira Pedro, 50 mil dólares. A polícia espanhola terá, por outro lado, interceptado uma comunicação em que Taveira dava instruções para a transferência de 100 mil euros através do Banco Comercial Português para o Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, Fundor, cujo beneficiado era o outro alto funcionário do Ministério do Comércio de Angola, Pedro Leitão. O jornal diz ainda que também se destinaram pagamentos à Fundação Eduardo dos Santos, a FESA. A FESA desmentiu anteriormente ter recebido qualquer pagamento relacionado com a Mercasa.
Obrigado, Mayra Lassarete. Esta é uma notícia que pode ver na nossa página, bem como várias outras reportagens sobre este mesmo caso que tem estado a ser seguido na Espanha. Noutra informação, o ativista e antigo secretário-executivo do Movimento de Estudantes Angolanos, MEIA, Miguel Kimbenze, detido na última terça-feira pela Polícia Nacional em Luanda por protestar com vigília no lar 1 de maio contra a subida dos preços das taxas de emolumentos para a emissão de bilhete de identidade do registro criminal, promete promover manifestações junto da administração municipal de várias cidades. Ele continua detido, como nos diz o Coco Mucuta.
Segundo Miguel Kimbenze, a cobrança de taxas de 7 a 10 mil kwanzas para a emissão de uma segunda via do bilhete de identidade e do registro criminal constitui um roubo organizado ao povo angolano.
Não se pode compreender estes valores todos para uma sociedade que se encontra cada vez mais pobre, para uma população que o índice de pobreza humana tende a aumentar cada dia que passa e
Eu digo que estamos esperando um roubo organizado. Quando temos em Angola pacatos cidadãos que ganham 15 mil kwanzas mês, temos pacatos cidadãos que ganham 20 mil kwanzas mês, temos cidadãos que exercem a função de motorista em algumas instituições, ganham 35 mil kwanzas mês. É inconcebível e não se pode aceitar.
O também antropólogo angolano afirma que enquanto João Lourenço manter os preços das taxas, os protestos vão continuar junto das administrações locais.
Enquanto ele tiver a praticar mais políticas públicas da governação, eu vou me manifestar, eu vou questionar, eu vou fazer vigília, eu vou contrariar. Por isso, está declarada uma guerra, está declarada a minha luta acérrima contra a má governação do presidente João Lourenço. Ele próprio considera-se já que tem o adversário número um da sociedade civil, Miguel Kimbenza. Assumo na primeira pessoa.
O ativista esteve detido das 7 às 14 horas da última terça-feira. Coquimucuta, Luanda.
Continuamos aqui na Voz da América, agora vamos para Malange. Como nós noticiamos, o Tribunal Constitucional rejeitou o pedido de registro do novo partido para já servir Angola, promovido por Abel Chivukovuco. O Tribunal argumentou que não podia aceitar muitas das assinaturas submetidas para legalização. Muitas delas foram rejeitadas a partir de Malange. O Tribunal disse que um grande número era de menores e outras apenas validadas pelo cartão eleitoral, algo que argumentou não ser suficiente. Em Malange, o Isaías Soares foi falar com o coordenador provincial da Comissão Instaladora do novo partido, Carlos Xavier Luís Lucas.
Ao Tribunal Constitucional, através do órgão central, a representação local encaminhou 1.744 subscrições autenticadas pelas administrações municipais de Malange, das quais 355 emitidas com suporte a cartões eleitorais, de acordo com a lei.
O facto de terem excluído no processo de Malange 1.061 subscrições é mesmo por má fé. Outro argumento é de que existiram menores de idade. Não é verdade. Nós em Malange recolhemos mais de 4 mil subscrições, fizemos a triagem interna e submetemos para a direção nacional cerca de 2 mil subscrições com seus respectivos atestados de residência.
Carlos Xavier, antigo representante da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral nesta província, no mandato de Abel Chivukovuco, admite existirem outras razões por parte do Tribunal Constitucional.
A quando da legalização do projeto político Pomba Branca, liderada pelo António Francisco Rebo, as únicas subscrições que o Tribunal Constitucional, no ano passado, isso em 2018, considerou válidas são aquelas que foram subscritas através do cartão de eleitor. É, de facto, perplexo, neste preciso momento, o Tribunal apresentar como um dos fundamentos e só uma lanche.
O emissário do Prajá, Servir Angola, disse que o exercício democrático no país continua a ser adiado, até no Poder Judicial, como suporte da atividade política do partido governante. Nesta província, as assinaturas para a legalização do projeto político de Abel Chivukovuco foram recolhidas nos municípios de Malange, Cacuzo, Calandula, Cangandala, Mucar e Massango. Isaías Soares Malange para A Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 11.195, 13.630, 17.655 kHz na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, Rádio Capital FM 87.7, Rádio Pagai em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchonoko em Gabu, também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde, Rádio ZFM e Rádio Paz em Moçambique. Na internet, no voaportugues.com e nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, VOA Português. Nosso WhatsApp, para comunicar-se connosco, já sabe. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no Angola Fala Só desta sexta-feira, já amanhã, vamos ter a oportunidade de discutir a música. Vamos ter connosco o Totó, músico de jazz, há poucos dias do fim de uma oportunidade, para falar sobre a música de Angola. No Angola Fala Só, já amanhã. Horas e 16 minutos aqui em Washington. Vamos falar agora de Benguela. O governador daquela província, Rui Falcão, avistou-se com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, com quem discutiu a situação na província, isto depois de ser avistado com ativistas locais. João Marcos começou por ouvir o líder da UNITA depois do encontro com Rui Falcão.
Os dados que recebemos aqui foram muito positivos. Quero crer que, de facto, correspondam efetivamente à realidade global da província, de várias áreas estratégicas, e, a ser assim, será, de facto, um grande ganho para as populações.
Versão diferente é apresentada por jovens do movimento revolucionário. Segundo o ativista Eduardo Ngumbe, no balanço do encontro com o governador:
há muitas falhas, os lixos estão lá, falamos das vias, falamos da refinaria, falamos de tudo um pouco, e ninguém aborda situações que têm que ver com as estradas, por exemplo, da Mate, ao mercado das tombas, por aí afora.
Ngumbe prefere valorizar o repto lançado pelo governante.
Temos sido nós a reivindicar publicamente. Era sido ele a chamar-nos, a nos ouvir, mas não. E também desafiou-nos que não ficássemos simplesmente nas zonas do litoral. Convidou-nos que para irmos fiscalizar também no interior.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E vamos ao desporto agora com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol inglês. Em Inglaterra, hoje há muitos jogos. Ali não se para com férias de Natal. Pelo contrário, é a altura do ano em que mais se joga. E hoje temos um bom jogo em perspectiva. O Leicester recebe o Liverpool. Liverpool comanda o campeonato com 10 pontos de vantagem sobre o Leicester, que é a grande surpresa do campeonato com o seu segundo lugar. Mas o Leicester perdeu no fim de semana com o Manchester City, que está em terceiro lugar com menos um ponto que o Leicester e que joga amanhã no campo do Wolverhampton. O Liverpool é com certeza favorito para o jogo de hoje. O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, contudo, está furioso com a Liga. Disse que o número de jogos que as equipas têm que fazer nesta quadra festiva é o que chamou de um crime contra os jogadores. Liverpool, portanto, joga hoje, volta a jogar no domingo. Mas isso não é nada. O Manchester City joga amanhã contra o Wolverhampton, descansa no sábado e domingo está de novo em ação contra o Sheffield. O treinador do Manchester City, Pepe Guardiola, escreveu à Federação Inglesa agradecendo-lhe pelo calendário. E Manchester City não é o único a ter dois jogos no espaço de 48 horas. Manchester United, Everton, Brighton e Watford estão na mesma posição. Período de festas de Natal e Ano Novo, não dá para celebrar nos clubes ingleses. Vamos agora aqui fazer uma referência ao futebol africano. Amanhã, o 1 de agosto, está em ação para a Liga dos Campeões de África. Recebe o Tupu e São Mazembe, todo o poderoso Mazembe da vizinha República Democrática do Congo. Jogo importante para a equipa angolana, que está em último lugar no Grupo A, com apenas um ponto. Este é o terceiro jogo. Tupu e San está no topo com 6 pontos. 1 de agosto em perseguição do segundo lugar, ocupado atualmente pelo Zamalek do Egito com 3 pontos. Outra equipa angolana, o Petro, também ocupa o último lugar de um outro grupo, o grupo C. Petro tem 1 ponto neste grupo, que está mais renhido, pois o primeiro lugar é ocupado pelo Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, com 4 pontos. O Wydad Casablanca tem 2. União Desportiva de Argel também tem 2. Petro Atlético joga no sábado em Marrocos com o Wydad Casablanca. Jogo difícil, sem dúvida, para a equipa angolana. Basquetebol americano, NBA, ontem foi dia de Natal, mas 8 equipas estiveram em ação. Os campeões, o Toronto, jogaram em casa, perderam com o Boston 118-102. Boston ocupa o segundo lugar da Conferência Leste, o Toronto caiu para sexto. No topo da Conferência Leste está o Milwaukee, que ontem, contudo, perdeu no campo do Filadélfia 121-109. Filadélfia está em quarto lugar nessa mesma conferência, a Conferência Leste. Ontem, em Los Angeles, foi dia de festa, festa grande. As duas equipas da cidade, frente a frente. Los Angeles Clippers bateu o Lakers 111-106. Lakers permanece, contudo, em primeiro lugar na Conferência Oeste. O Clippers está em terceiro. Em segundo está o Denver, que ontem perdeu em casa, surpreendentemente, com Nova Orleans, que está em penúltimo lugar na mesma conferência. O Denver perdeu por 112-100. Em último lugar está o Golden State Warriors, que ontem teve um bom dia de Natal. Derrotou o Houston Rockets 116-104. Rockets está em quarto lugar na mesma conferência.
Continua a acompanhar a Voz da América. Realiza-se no domingo a segunda volta da eleição presidencial na Guiné-Bissau. Frente a frente, o Márcio Soco Embaló e Domingos Simões Pereira. O nosso colaborador, Adão Ramalho, diz em Bissau quais têm sido os principais tópicos de campanha.
Fatores como a estabilidade governativa e restabelecer a credibilidade da Guiné-Bissau
na arena internacional
foram discursos que dominaram os escassos dias da campanha dos dois candidatos que, para convencer um pouco mais de 700 mil eleitores guineenses, percorreram as regiões interior do país. Hoje, os dois concorrentes ao Palácio Rosa, Domingos Simões Pereira e El Mokhtar Sissoko Embaló, se disponibilizam a desafiar frente a frente na única televisão pública guineense a sua agenda à cadeira presidencial. Aliás, o debate desta quinta-feira acontece após ausências por duas vezes nos debates anteriores de El Mokhtar Sissoko, candidato suportado pelo Movimento para a Alternância Democrática, que justifica a inconveniência da sua agenda de campanha. No ponto de vista do analista político e filósofo Rulandim, o debate entre os dois promete algo estrondoso.
Mostra que a Guiné-Bissau precisa de ter tranquilidade. Para isso precisa de paz, entendimento nacional. Enquanto o outro candidato, Tomás Embaló, vai para discursos sectários, que chega mesmo ao ponto de ser discursos tribalistas. E hoje, da questão não vai responder nenhuma.
Ainda hoje, cumprindo o cronograma eleitoral da Comissão Nacional de Eleições, a entidade gestora do processo ficou dominado com a votação antecipada das Forças de Defesa e Segurança. Nesta votação, há que corrigir os erros anotados na primeira volta.
Até as últimas eleições, o voto antecipado não tinha sido assim, tão polêmico como desta vez. Perante essa polêmica, decidimos criar mecanismos de controle e de transparência. Vai facilitar para que os delegados mandatários possam seguir o número de votos destinado àquele distrito. Vamos estar em condições de fornecer assim que acabarmos hoje, até amanhã de manhã.
Fernando Bacurim, presidente da Comissão Regional de Eleição do Setor Autónomo de Bissau. Um ato simultâneo junto às comissões regionais de eleição instaladas no interior da Guiné-Bissau, de forma a facilitar a acomodação dos agentes de segurança que deverão assegurar no próximo domingo o desenrolar do processo a nível nacional. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
De Bissau, vamos para Moçambique, onde 13 paquistaneses foram detidos com meia tonelada de heroína. A Manso Miguel amplia esta notícia.
O porta-voz da polícia, Augusto Guta, confirmou a detenção de 13 paquistaneses na posse de cerca de meia tonelada de heroína em Cabo Delgado. A notícia tinha sido avançada pela Voz da América ontem. O grupo foi interceptado numa embarcação no início da tarde de segunda-feira, dia 23, a poucas milhas de Pemba, capital daquela província do norte de Moçambique, isto durante uma operação conjunta que foi tornada pública na quarta-feira, 25, dia de Natal. Uma das fontes da Voz da América disse que a Marinha de Guerra de Moçambique fez esforço para rebocar a embarcação para o porto de Pemba, mas os paquistaneses, com idades entre 30 a 70 anos, inviabilizaram tentando forçar o naufrágio na região de Maringanha. Na vasculha, disse a fonte, foram encontradas várias embalagens de heroína que totalizam 434 quilogramas. Os suspeitos, cujas identidades não foram divulgadas, continuam detidos numa esquadra de Pemba e deverão ser encaminhados para uma cela de segurança máxima. Há indicações de que a polícia moçambicana continua a fazer mais investigação. Esta é a segunda operação sucedida das autoridades moçambicanas em menos de duas semanas nas águas de Cabo Delgado para travar o tráfico de drogas. Na primeira foi detido um grupo de iranianos. O tráfico de drogas é citado por alguns estudiosos das causas da insurgência que desde 2017 provocou a morte de mais de 350 pessoas em Cabo Delgado, norte de Moçambique.
E antes de irmos para a segunda hora, segunda meia hora, estará aqui o Amancio Miguel com muitas notícias. Vamos à música. Alan Cavé e o tema Chocolat.
Quand hôtel sorti, c'est vraiment la passe le vent, depuis le sang crazy. Flamme l'amour lui-même de dame, tellement c'est une diwa. Bah j'en m'en fous bien campé comme ça, tellement c'est une diwa. Ça met le goût en que chocolat, choco choco, la la. C'est vraiment la passe le vent, et puis le sang crazy. Comme l'amour lui met en dedans, tellement c'est une diwa. Je m'offre bien campé comme ça, tellement c'est une diwa. Ça met le goût en coup chocolat, choco choco.
Chocolat, moi, mon coulard, pour moi, pas coulager. Belle femme chocolat.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Escuta a Voz da América na sua emissão em português, 26 de dezembro. Aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. São 18h30 em Angola, 19h30 em Moçambique. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 5h30 da tarde. Em Cabo Verde, 4h30 também da tarde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apela aos governos da Rússia, Síria e Irão para pôr em termo os ataques na província síria de Idlib, controlada por rebeldes. E pelo menos 11 pessoas morreram em confrontos entre membros de milícias e comerciantes na noite de quarta-feira no bairro muçulmano PK5, em Bangui, a capital da República Centro-Africana. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na Beira, Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro, em Pemba, Cabo Delgado, Rádio Sem Fronteira e Rádio ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, na capital, a cidade da Praia, Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, PGT Capital FM em Bissau, Rádio Papagaio em Puba, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Cabu. Pode acompanhar esta emissão de rádio e também notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no nosso endereço da internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Leif Saílo e na engenharia de som, o Dan Crafton. Aqui em Washington são 12 horas e 32 minutos. Vamos às notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos exatamente na Turquia, onde o presidente, aliás, apresentamos aqui nos Estados Unidos, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou aos governos da Rússia, Síria e Irão para pôr em termo os ataques na província síria de Idlib, controlada pelos rebeldes. Num tweet, Trump disse que esses países já mataram ou estão prestes a matar milhares de pessoas, acrescentou, não façam isso, as forças governamentais apoiadas pela aviação russa têm estado a atacar a zona que é o último reduto de rebeldes.
Das notícias do continente africano, pelo menos 11 pessoas morreram em confrontos entre membros de milícias e comerciantes na noite de quarta-feira de Natal, no bairro muçulmano PK5, em Bangui, República Centro-Africana. O imã da mesquita Ali Babolo Awad Al-Karim, citado pela agência France Press, adiantou, no entanto, que 16 corpos foram levados para a mesquita e que os comerciantes utilizaram armas para responder às tributações impostas por grupos de autodefesa no bairro. O bairro PK5 não é controlado pela Missão das Nações Unidas MINUSCA na República Centro-Africana ou pelas autoridades do país, sendo que hoje ainda não havia um relato oficial dos confrontos. Desde 2014 que o bairro tem sido afetado por episódios de violência esporádica.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que o seu parlamento vai votar no início do mês sobre o envio de tropas turcas para a Líbia para apoiar o governo reconhecido pela ONU. O partido de Erdogan tem a maioria, pelo que a medida deverá ser aprovada, apesar da objeção dos partidos de oposição. O presidente turco afirmou ainda que a proposta segue-se a uma solicitação de ajuda do primeiro-ministro Fayed Sharaf. Os dois países assinaram um acordo de segurança no mês passado.
O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, indicou hoje que não vai concorrer a um novo mandato presidencial. O presidente disse a jornalistas que tenciona realizar uma conferência de imprensa antes de entregar o poder ao seu sucessor. A decisão de Nkurunziza concorrer às últimas eleições em 2015 levou a violentos confrontos no país, onde foram alegadamente cometidos abusos generalizados dos direitos humanos. No início do mês passado, recordamos, falando a as forças de segurança, Nkurunziza tinha afirmado que era o último discurso que fazia perante os militares.
Enquanto isso, no Iêmen, 17 civis foram mortos num ataque ao mercado da província de Saada, no norte do país, informou a ONU nesta quinta-feira. O ataque ao mercado de Al-Haku deixou ainda 12 pessoas feridas, de acordo com as Nações Unidas, que não indicaram a origem do ataque. A 22 e 27 de novembro, o mercado tinha sido alvo de dois ataques na região, que é considerada um reduto dos rebeldes hutis, nos quais 10 pessoas morreram.
Em Moçambique, a região centro continua abalada por ataques e, mais a norte, em Cabo Delgado, foram detidos 13 paquistaneses transportando pelo menos meia tonelada de heroína. Outras notícias na Guiné-Bissau. Hoje é o penúltimo dia da campanha para as eleições presidenciais de 29 deste mês. São concorrentes Umaro Sissako Imbalo e Domingos Simões Pereira. Ainda na política internacional, falaremos das relações Estados Unidos e China. Teremos na parte final da nossa emissão vespertina a página reservada ao desporto. Um novo ataque armado a um caminhão de carga provocou 2 feridos ligeiros esta quinta-feira, dia 26, no distrito de Gondola, em Manica, concretamente na zona de Chibuto 2, junto ao troço da Estrada Nacional número 1, onde o governo anunciou reforço de segurança na quarta-feira. O motorista e o ajudante de um caminhão de carga foram atingidos por estilhaços quando a sua viatura foi alvejada por vários tiros disparados de uma mata não distante de onde foram incendiadas 3 viaturas na terça-feira, dia 24. O ataque de hoje ocorre um dia após o governo moçambicano ter anunciado o reforço de medidas de segurança nos troços das estradas nacional número 1 e número 6, que têm sido alvo de ataques armados a civis e polícias desde agosto. Esta semana ocorreu outro ataque, sobre o qual vítimas e sobreviventes disseram que morreram 10 pessoas. Mas, para surpresa de muitos, o ministro moçambicano do Interior, Basílio Monteiro, disse ontem a jornalistas que não houve nenhuma vítima e disse também que tem a certeza que os ataques foram feitos por elementos da RENAMO.
Os dados que nos chegaram indicam que sim, foram ataques protagonizados por homens da RENAMO. E, inclusive, há referências claras dos homens que atearam fogo às viaturas e de alguns que foram retirando os bens das populações que estavam nas viaturas. Portanto, são reconhecidamente homens da RENAMO.
Já há neste momento trabalhos que visam, portanto, a neutralização destes indivíduos, tendo em consideração o que estão a fazer?
Sem dúvida. Estamos a perseguir a eles em toda a profundidade e em todas as direções prováveis de fuga. Estão em curso essas medidas. E a nossa presença vai incrementar essas operações.
De forma preliminar, o condutor deste autocarro avançava para mais de 10 mortos. E trabalho que foi feito pela polícia, qual é o número concreto de mortos neste incidente de ontem?
Nós dizíamos aos colegas que o levantamento feito apurou que todas as pessoas que vinham nas viaturas não foram sacrificadas. Continuamos a investigar para apurar a totalidade dos homens que perpetraram este ato.
Basílio Monteiro, ministro do Interior de Moçambique, desmentindo declarações de um motorista que disse à imprensa que 10 dos seus passageiros foram mortos na terça-feira. Seguindo um padrão do Ministério do Interior, Monteiro promete mais investigação e não descarta a possibilidade de reativação de escoltas militares. O porta-voz da polícia, Augusto Guta, confirmou a detenção de 13 paquistaneses na posse de cerca de meia tonelada de heroína em Cabo Delgado. A notícia tinha sido avançada pela Voz da América ontem. O grupo foi interceptado numa embarcação no início da tarde de segunda-feira, dia 23, a poucas milhas de Pemba, capital daquela província do norte de Moçambique, isto durante uma operação conjunta que foi tornada pública na quarta-feira, 25, dia de Natal. Uma das fontes da Voz da América disse que a Marinha de Guerra de Moçambique fez esforço para rebocar a embarcação para o porto de Pemba, mas os paquistaneses, com idades entre 30 a 70 anos, inviabilizaram tentando forçar o naufrágio na região de Maringanha. Na vasculha, disse a fonte, foram encontradas várias embalagens de heroína que totalizam 434 quilogramas. Os suspeitos, cujas identidades não foram divulgadas, continuam detidos numa esquadra de Pemba e deverão ser encaminhados para uma cela de segurança máxima. Há indicações de que a polícia moçambicana continua a fazer mais investigação. Esta é a segunda operação sucedida das autoridades moçambicanas em menos de duas semanas nas águas de Cabo Delgado para travar o tráfico de drogas. Na primeira foi detido um grupo de iranianos. O tráfico de drogas é citado por alguns estudiosos das causas da insurgência que desde 2017 provocou a morte de mais de 350 pessoas em Cabo Delgado, norte de Moçambique. 12 horas e 40 minutos a partir de Washington, acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau termina amanhã a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais entre Umaro Sissoko Embaló e Domingos Simões Pereira. O nosso correspondente Adão Ramalho traça o que foi destaque nesta campanha para as presidenciais.
Estabilidade governativa e restabelecer a credibilidade de Guiné-Bissau
na arena internacional
foram discursos que dominaram os escassos dias da campanha dos dois candidatos que, para convencer um pouco mais de 700 mil eleitores guineenses, percorreram as regiões interior do país. Hoje, os dois concorrentes ao Palácio Rosa, Domingos Simões Pereira e El Mokhtar Sissoko Embaló, se disponibilizam a desafiar frente a frente na única televisão pública guineense a sua agenda à cadeira presidencial. Aliás, o debate desta quinta-feira acontece após ausências por duas vezes nos debates anteriores de El Mokhtar Sissoko, candidato suportado pelo Movimento para a Alternância Democrática, que justifica a inconveniência da sua agenda de campanha. No ponto de vista do analista político e filósofo Rulandim, o debate entre os dois promete algo estrondoso.
O Ministério de Domingos Simões Pereira mostra que a Guiné-Bissau precisa de ter tranquilidade. Para isso precisa de paz, entendimento nacional. Enquanto o outro candidato, Umaro Embaló, vai para discursos sectários, que chega mesmo ao ponto de ser discursos tribalistas. E hoje a questão não vai responder nenhuma.
Ainda hoje, cumprindo o cronograma eleitoral da Comissão Nacional de Eleições, a entidade gestora do processo ficou dominado com a votação antecipada das Forças de Defesa e Segurança. Nesta votação, há que corrigir os erros anotados na primeira volta.
Até as últimas eleições, o voto transparente não tinha sido assim, tão polêmico como desta vez. Perante essa polêmica, decidimos criar mecanismos de controle e de transparência. Vai facilitar para que os delegados mandatários possam seguir o número de votos destinados àquele distrito. Vamos estar em condições de fornecer assim que acabarmos hoje, até amanhã de manhã.
Fernando Bacurim, presidente da Comissão Regional de Eleição do Setor Autônomo de Bissau. Um ato simultâneo junto às comissões regionais de eleição instaladas no interior da Guiné-Bissau, de forma a facilitar a acomodação dos agentes de segurança que deverão assegurar no próximo domingo o desenrolar do processo a nível nacional. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão. A Voz da América segue as eleições presidenciais na sua segunda volta na Guiné-Bissau e toda a informação está disponível na nossa página da internet www.voaportugues.com. Como nas redes sociais, basta escrever VOA Português. VOA Português e vai ter a informação em texto, áudio e vídeo. Da Guiné-Bissau para Angola. Funcionários do Tribunal de Contas de Angola foram subornados com mais de 2 milhões de dólares para a empresa espanhola Mercasa, diz o jornal espanhol OK Diário, citando as investigações oficiais. A Mercasa tinha um contrato de mais de 500 milhões de dólares para a construção de um mercado de abastecimento que nunca foi implementado. Mayra Lassalete.
O jornal diz que o então diretor do consórcio em Angola, Armando Andrade, informou os dirigentes da Mercasa que atrasos e dificuldades na cobrança dos mais 500 milhões de dólares do contrato se deviam ao facto da Procuradoria-Geral angolana ter aberto uma investigação criminal a possíveis delitos por desvio de fundos, gestão de danos e corrupção a dirigentes do governo que haviam participado na adjudicação do contrato, incluindo o então vice-ministro das Finanças, Manuel da Cruz Neto. O problema foi finalmente resolvido subornando mais funcionários através de sociedades distintas criadas pelo luso-angolano Guilherme Taveira Pinto, que mantinha excelentes relações com vários ministros do governo de José Eduardo Santos, acrescenta o OK Diário. O diário diz ainda que Taveira Pinto enviou em 15 de fevereiro de 2016 um e-mail a um dirigente da Mercaça com cálculos de comissões ilegais a pagar para se desbloquear os pagamentos. Este documento inclui um pagamento de 2 milhões e 50 mil dólares a membros do Tribunal de Contas em Angola com o fim de encerrarem as investigações por corrupção, acrescenta o jornal. Os pagamentos foram efetuados através da transferência a favor da Soter, uma das sociedades de Taveira Pinto, que estavam destinados, segundo outros documentos, a pagar ilicitamente ao Tribunal de Contas, isto segundo o OK Diário. O jornal nomeia também várias entidades oficiais que terão recebido subornos da Mercasa. Entre elas, contam-se o então ministro das Finanças, José Pedro Moraes, no valor de 320 mil dólares, o vice-ministro do Comércio, Manuel da Cruz Neto, 200 mil dólares, o então assessor económico Archer Mangueira, 150 mil dólares, outro assessor económico António Gomes Furtado, 150 mil dólares, o então diretor nacional do Comércio Gomes Cardoso, 100 mil dólares, e o então assessor económico do Ministério do Comércio, Videira Pedro, 50 mil dólares. A polícia espanhola terá, por outro lado, interceptado uma comunicação em que Taveira dava instruções para a transferência de 100 mil euros através do Banco Comercial Português para o Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, Fundor, cujo beneficiado era o outro alto funcionário do Ministério do Comércio de Angola, Pedro Leitão. O jornal diz ainda que também se destinaram pagamentos à Fundação Eduardo dos Santos, a FESA. A FESA desmentiu anteriormente ter recebido qualquer pagamento relacionado com a Mercasa.
Este ano 2019, que está prestes a terminar, viu as relações Estados Unidos e China marcadas por uma guerra comercial e desentendimento em relação a questões de direitos humanos. No final, as duas potências mundiais alcançaram um pacto comercial, mas analistas continuam céticos quanto à normalização das relações. A fase 1 do acordo impõe que, de agora para diante, os Estados Unidos e a China não irão aplicar novas tarifas nos produtos de ambos. Isto acontece depois de meses de contradições entre as duas principais economias do mundo. Bonnie Glaser é especialista da China no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais aqui em Washington.
Acho que o que aconteceu no ano passado foi uma indicação de que os Estados Unidos têm mais preocupações com o comportamento chinês e do dúvidas sobre se os Estados Unidos podem ou não realmente influenciar esse comportamento para moldar as políticas da China no futuro.
Uma das preocupações ao longo de 2019 foi o tratamento que a China deu à minoria étnica muçulmana uigur em Xinjiang. Os Estados Unidos disseram que a China comete graves atrocidades contra os uigures e uma fuga de documentos internos da China confirma o que muitos consideram uma repressão bruta. Mike Pompeo, secretário de Estado americano. Estes relatórios são consistentes com um alarmante e crescente conjunto de evidências de que o Partido Comunista Chinês comete violações e abusos dos direitos humanos contra indivíduos em detenção em massa. Em Hong Kong, os residentes entoaram o hino dos Estados Unidos em finais de novembro para agradecer o presidente Donald Trump por ter mandado publicar duas leis bipartidárias em apoio ao movimento pró-democracia na antiga colónia inglesa. A China prometeu retaliar. Wang Shuying é porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros.
Em resposta ao comportamento injusto dos Estados Unidos, o governo da China decidiu suspender a apreciação dos pedidos de entrada na China de navios e aviões militares americanos.
Bonnie Glaser, do Centro de Estudos Estratégicos, diz que as confrontações em torno do comércio, Xinjiang e Hong Kong, refletem problemas mais profundos.
Há também preocupações em relação a uma variedade de questões na China. Não olhamos apenas para questões militares, económicas ou diplomáticas. Olhamos de uma forma abrangente para questões como a interferência política chinesa.
Outros acreditam que as relações tensas entre Washington e Pequim resultam de sistemas divergentes de valores. Ali Wine é analista de políticas na Rand Corporation. Existem diferenças fundamentais de valores entre os Estados Unidos e a China. concepções fundamentalmente diferentes sobre o que constitui direitos humanos, qual deve ser a relação entre o governo, entre governantes e governados, qual deve ser a atitude em relação às minorias religiosas e minorias étnicas. Portanto, existem várias diferenças normativas cruciais. Pela primeira vez, nos últimos anos, não foram realizados encontros de alto nível de diplomacia e segurança entre Washington e Pequim em 2019. Os políticos da oposição no continente africano enfrentam desafios difíceis, incluindo a prisão, intimidação e violência, isto enquanto lutam para derrubar décadas de governos de partidos que originalmente trouxeram a libertação do colonialismo. Mas a luta deles, dizem eles, não é apenas um movimento africano, é uma mudança geracional global em direção à prestação de contas e a um afastamento da liderança autoritária. Novamente, Marla Salete.
Ser membro de um partido da oposição pode ser uma luta, mas em nenhum lugar mais do que em África, onde os partidos no poder reforçaram o controle em quase todos os países e o resultado é frequentemente violento. Isso é algo que preocupa membros de partidos da oposição em todo o continente.
As prisões de líderes da oposição, a violência que está a ocorrer, é uma preocupação profunda. Estamos já a perceber que não é possível viver num continente onde o líder da oposição na Tanzânia é baleado apenas por defender a sua posição. Não é possível o que se vê no Zimbábue em que membros do parlamento da oposição sejam expulsos do seu país.
Algo que Bobi Wine, do Uganda, um músico que se tornou deputado da oposição, conhece muito bem. Ele está a concorrer à presidência contra um dos líderes mais arraigados de África, Yoweri Museveni, que está no poder desde 1986. E tem sido um caminho difícil, cheio de intimidação, prisões e proibições dos seus concertos populares.
Não posso me permitir interagir livremente com o público. Sou um membro do parlamento que não pode dirigir-se aos seus eleitores.
Maimane diz que é difícil para o continente separar-se dos poderosos partidos no poder que muitas vezes participaram na luta colonial. Este ano, os partidos governantes divulgaram as suas credenciais de libertação para vencer as presidenciais novamente no Botswana, Moçambique, Namíbia, Senegal e África do Sul.
Primeiro, deves ser libertado. E logo depois disso, deves libertar-te dos libertadores.
Wine diz estar esperançoso, mas também cínico sobre como isso vai acabar para ele.
Acreditamos que vamos ganhar massivamente. No entanto, também suspeitamos que ele tentará usurpar a voz do povo. E a minha própria previsão é que se o presidente Museveni fizer a eleição no momento, o povo de Uganda vai estar contra ele.
Mesmo quando as eleições são justas, os partidos da oposição enfrentam uma subida difícil. A Aliança Democrática de Maimane venceu decepcionantes 21% nas recentes eleições na África do Sul, perdendo para o Congresso Nacional Africano no poder há muito tempo. Maimane renunciou ao cargo de líder do partido em outubro, mas ele diz que a luta é maior que um partido ou um país.
Eu acho que o que se tornou verdade é que a política institucional
Acho que o que se tornou verdade é que a política institucional está a ser interrompida em todo o mundo. Acho que devemos perceber que a luta com a qual estamos engajados é geracional, mas não apenas que ela deve ir além da política.
Isso certamente não é música para os ouvidos de líderes como o Teodoro Obiang Nguema, da Guiné Equatorial, que governa a sua nação há 40 anos, ou Paul Biya, dos Camarões, que governa há 37 anos. Mas os tempos e a demografia de África estão a mudar rapidamente. E é hora, dizem os políticos da oposição, de que os governos façam o mesmo.
Doze horas e 53 minutos aqui em Washington. Caminhamos para o final. João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol inglês. Em Inglaterra, hoje há muitos jogos. Ali não se para com férias de Natal. Pelo contrário, é a altura do ano em que mais se joga e hoje temos um bom jogo em perspectiva. O Leicester recebe o Liverpool. Liverpool comanda o campeonato com 10 pontos de vantagem sobre o Leicester, que é a grande surpresa do campeonato com o seu segundo lugar. Mas o Leicester perdeu no fim de semana com o Manchester City, que está em terceiro lugar com menos um ponto que o Leicester, e que joga amanhã no campo do Wolverhampton. O Liverpool é com certeza favorito para o jogo de hoje. O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, contudo está furioso com a Liga, disse que o número de jogos que as equipas têm que fazer nesta quadra festiva é o que chamou de um crime contra os jogadores. Liverpool, portanto, joga hoje, volta a jogar no domingo, mas isso não é nada. O Manchester City joga amanhã contra o Wolverhampton, descansa no sábado e domingo está de novo em ação contra o Sheffield. O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, escreveu à Federação Inglesa agradecendo-lhe pelo calendário. E Manchester City não é o único a ter dois jogos no espaço de 48 horas. Manchester United, Everton, Brighton e Watford estão na mesma posição. Período de festas de Natal e Ano Novo, não dá para celebrar nos clubes ingleses. Vamos agora aqui fazer uma referência ao futebol africano. Amanhã, o 1 de agosto, está em ação para a Liga dos Campeões de África. Recebe o Tupu e São Mazembe, todo o poderoso Mazembe da vizinha República Democrática do Congo. Jogo importante para a equipa angolana, que está em último lugar no Grupo A, com apenas um ponto. Este é o terceiro jogo. Tupu e São está no topo com 6 pontos. 1 de agosto em perseguição do segundo lugar, ocupado atualmente pelo Zamalek do Egito com 3 pontos. Outra equipa angolana, o Petro, também ocupa o último lugar de um outro grupo, o Grupo C. Petro tem 1 ponto neste grupo, que está mais renhido, pois o primeiro lugar é ocupado pelo Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, com 4 pontos. O Wydad Casablanca tem 2, União Desportiva de Argel também tem 2. Petro Atlético joga no sábado em Marrocos com o Wydad Casablanca. Jogo difícil, sem dúvida, para a equipa angolana. Basquetebol americano, NBA, ontem foi dia de Natal, mas 8 equipas estiveram em ação. Os campeões, o Toronto, jogaram em casa, perderam com o Boston 118-102. Boston ocupa o segundo lugar da Conferência Leste, o Toronto caiu para 6º. No topo da Conferência Leste está o Milwaukee, que ontem, contudo, perdeu no campo do Filadélfia 121-109. Filadélfia está em 4º lugar nessa mesma conferência, a Conferência Leste. Ontem em Los Angeles foi dia de festa, festa grande. As duas equipas da cidade frente a frente. Los Angeles Clippers bateu o Lakers 111-106. Lakers permanece, contudo, em 1º lugar na Conferência Oeste. O Clippers está em 3º. Em 2º está o Denver, que ontem perdeu em casa, surpreendentemente, com o Nova Orleans, que está em penúltimo lugar na mesma conferência. O Denver perdeu por 112-100. Em 3º lugar está o Golden State Warriors, que ontem teve um bom dia de Natal. Derrotou o Houston Rockets 116-104. Rockets está em 4º lugar na mesma conferência.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Antes de passarmos para as notas da imprensa americana, dizer que amanhã o nosso convidado no programa Angola Fala Só é o músico Totó. E agora sim, as notas da imprensa americana, começando pelo USA Today, que escreve que foi observado hoje o último eclipse solar da década. Foi observado concretamente entre a Índia, Paquistão, Tailândia e Indonésia. No seu turno, o LA Times diz que os americanos preferem agora passar a reforma no Vietnã, isto por conta de baixos custos de saúde e bons padrões de vida. E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina neste 26 de dezembro de 2019. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última página desta emissão. A equipa continuação a mesma. Portanto, desejamos a continuação de uma ótima escuta à programação da Voz da América. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América a transmitir em português. December 26, 2019, 13 horas aqui em Washington, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está também consigo no Facebook, Twitter, Instagram com a referência Voa Português e no WhatsApp +1 908 652 4584. Na produção, Liu Sahilo. Na engenharia do som, Dan Crafton. E ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump apela à Rússia, Síria e Irão que ponham termos aos ataques contra a província de Idlib, controlada pelos rebeldes. Governos da Rússia, China e Irão anunciam exercícios militares conjuntos no mar que dão acesso ao mar de Oman, serão no Oceano Índico. Na República Centro-Africana, confrontos entre muçulmanos e milícias deixam 11 mortos. Há 4 dias da escolha do novo presidente na Guiné-Bissau, começam a votar antecipadamente em dia de debate entre os dois candidatos. Vamos atualizar esta informação. E há mais ataques em Moçambique. Também teremos a revista económica com Álvaro Lugier Andrade e perguntas à doutora Graça Matzinha em conversa com Ana Guedes. A campanha eleitoral na Guiné-Bissau para a segunda volta termina amanhã e nesta fase final entra hoje na agenda o voto antecipado das Forças de Defesa e Segurança e o debate dos candidatos na televisão nacional. O nosso correspondente Adão Ramalho traça aqui os principais pontos que marcaram essa campanha presidencial.
Estabilidade governativa e restabelecer a credibilidade de Guiné-Bissau
na arena internacional
foram discursos que dominaram os escassos dias da campanha dos dois candidatos que, para convencer um pouco mais de 700 mil eleitores guineenses, percorreram as regiões interior do país. Hoje, os dois concorrentes ao Palácio Rosa, Domingos Simões Pereira e El Mokhtar Sissoko Balo, se disponibilizam a desafiar frente a frente na única televisão pública guineense a sua agenda à cadeira presidencial. Aliás, o debate desta quinta-feira acontece após ausências por duas vezes nos debates anteriores de El Mokhtar Sissoko, candidato suportado pelo Movimento para a Alternância Democrática, que justifica a inconveniência da sua agenda de campanha. No ponto de vista do analista político e filósofo Rulandim, o debate entre os dois promete algo estrondoso.
Mostra que a Guiné-Bissau precisa de ter tranquilidade. Para isso precisa de paz, entendimento nacional. Enquanto o outro candidato, Tomar Mbalo, vai para discursos sectários, que chega mesmo ao ponto de ser discursos tribalistas. E hoje, da questão não vai responder nenhuma.
Ainda hoje, cumprindo o cronograma eleitoral da Comissão Nacional de Eleições, a entidade gestora do processo ficou dominado com a votação antecipada das Forças de Defesa e Segurança. Nesta votação, há que corrigir os erros anotados na primeira volta.
Até as últimas eleições, o voto antecipado não tinha sido assim, tão polêmico como desta vez. Perante essa polêmica, decidimos criar mecanismos de controle e de transparência. Vai facilitar para que os delegados mandatários possam seguir o número de votos destinado a cada distrito. Vamos estar em condições de fornecer assim que acabarmos hoje, até amanhã de manhã.
Fernando Bacurim, presidente da Comissão Regional de Eleição do Setor Autônomo de Bissau. Um ato simultâneo junto às comissões regionais de eleição instaladas no interior da Guiné-Bissau, de forma a facilitar a acomodação dos agentes de segurança que deverão assegurar no próximo domingo o desenrolar do processo a nível nacional. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão. Da Guiné-Bissau, vamos agora a Moçambique. Foi registrado um outro ataque contra um caminhão de carga que provocou dois feridos ligeiros esta quinta-feira, dia 26, no distrito de Gondola, na província central de Manica. Foi concretamente na zona de Chibuto 2, junto ao troço da Estrada Nacional número 1, na zona onde o governo anunciou o reforço de segurança na quarta-feira. O motorista e o ajudante de um caminhão de carga foram atingidos por estilhaços quando a viatura foi alvejada por vários tiros disparados de uma mata não distante de onde foram incendiadas três viaturas na terça-feira, dia 24. O ataque de hoje ocorre um dia após o governo moçambicano, tal como já tínhamos dito, ter anunciado o reforço de medidas de segurança nos troços de estradas nacional número 1 e número 6, que têm sido alvo de ataques armados contra civis. Esta semana ocorreu outro ataque, sobre o qual vítimas e sobreviventes disseram à imprensa que 10 pessoas perderam a vida. Mas, para a surpresa de muitos, o ministro moçambicano do Interior, Basílio Monteiro, disse ontem a jornalistas que não houve nenhuma vítima e diz ter a certeza de que os ataques foram feitos por elementos da RENAMO.
Os dados que nos chegaram indicam que sim, foram ataques protagonizados por homens da RENAMO. E, inclusive, há referências claras dos homens que atearam fogo nas viaturas e de alguns que foram retirando os bens das populações que estavam nas viaturas. Portanto, são reconhecidamente homens da RENAMO.
Já há, neste momento, trabalhos que visam, portanto, a neutralização destes indivíduos, tendo em consideração o que estão a fazer?
Sem dúvida. Estamos a perseguir a eles em toda a profundidade e em todas as direções prováveis de fuga. Estão em curso essas medidas. E a nossa presença vai incrementar essas operações.
De forma preliminar, o condutor deste autocarro avançava para mais de 10 mortos. E trabalho que foi feito pela polícia, qual é o número concreto de mortos neste acidente de ontem?
Nós dizíamos aos colegas que o levantamento feito apurou que todas as pessoas que vinham nas viaturas não foram sacrificadas. Continuamos a investigar para apurar a totalidade dos homens que perpetraram este ato.
Basílio Monteiro, ministro do Interior de Moçambique, desmentindo declarações de um motorista que disse à imprensa que 10 dos seus passageiros foram mortos na terça-feira no centro de Moçambique. E seguindo um padrão do seu ministério, Monteiro promete mais investigação e não descarta a possibilidade de reativação de escoltas militares.
Na revista económica, vamos começar por falar da dívida pública de Angola. O Fundo Monetário Internacional reviu a previsão da evolução da dívida, estimando agora um rácio de 111% face ao Produto Interno Bruto, que deverá descer para cerca de 70% até ao final do programa de ajustamento do fundo em 2024. A dívida de Angola permanece sustentável, mas o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto aumentou substancialmente e os já de si elevados riscos subiram ainda mais. Alertem os peritos do FMI na análise detalhada na segunda revisão do Programa de Financiamento Ampliado no valor de 3.700 milhões de dólares. No caso de Cabo Verde, a dívida pública foi de 120% do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre do ano, valor superior em 2 pontos percentuais relativamente ao mesmo período do ano passado, indicam dados revelados hoje pelo governo cabo-verdiano. No ano passado, a dívida tinha sido de 111%, resultando assim num saldo de 218 milhões de escudos, ou seja, 2 mil milhões de euros. Esses dois valores são, entretanto, inferiores ao terceiro trimestre de 2017, em que a dívida pública foi de 123% do Produto Interno Bruto. Em Moçambique, a Assembleia Autárquica da província de Cabo Delgado aprovou na última sessão de 2019 uma taxa de turismo no valor de 500 meticais, cerca de 8 dólares, a ser cobrada por hotéis a turistas nacionais e estrangeiros no momento do check-in. A idealidade justificou a medida com a necessidade de aumentar a coleta de receitas para o seu funcionamento, mas a medida não reuniu consenso na Assembleia Autárquica. Também os homens de negócio dizem que desta forma está-se a matar o turismo de Cabo Delgado. No Brasil, as vendas no Natal subiram 9,5% em termos nominais sobre 2018, informou hoje a Alshop, a Associação dos Lojistas de Shopping Centers. É o melhor desempenho desde 2014, início da crise económica, a pior da história do país, que afetou duramente as vendas a retalho até 2018. Ainda segundo aquela organização, os centros comerciais cresceram 7,5% em 2019 sobre 2018, também o melhor índice desde 2014. Para analistas, este é um bom sinal de que a economia brasileira está em franca recuperação. E nos Estados Unidos, os novos pedidos de subsídio de desemprego diminuíram em 13 mil na semana passada para 222 mil face à semana anterior, anunciou hoje o Ministério do Trabalho. Os economistas consultados pela agência financeira Bloomberg esperavam que os novos pedidos de subsídio de desemprego na maior economia do mundo, corrigidos das variações sazonais, se situassem nos 2.020 mil.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, o nosso convidado é o músico angolano Totó.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
São 13 horas e 12 minutos aqui em Washington, tal como acontece sempre a quinta-feira, a conversa sobre saúde entre Ana Guedes e a doutora Graça Matin.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre temas de saúde. Mas antes de mais, doutora, como está? Recuperada já dessa meia gripe que tinha?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Eu já estou melhorada da gripe. Espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam bem.
Por aqui, doutora, vamos todos bem de saúde e hoje vamos falar de algo que é para as pessoas não ficarem doentes, e isto porque estamos na quadra de Natal, fim de ano. Doutora, e as pessoas às vezes esquecem-se e é como se tivessem licença para comer muito, comerem demasiado, comer coisas más e pior do que isso, beber. Doutora, como médica, o que é que diz a nossa audiência relativamente... É comer de uma forma segura, saudável e beber de uma forma segura, saudável, nesta quadra?
Olha, Ana, de facto, esta é aquela época do ano em que é caracterizada por um ambiente de festa em quase todo o mundo. E como sabemos, toda festa vai acompanhada de comida. E para o caso, são várias festas, estamos a falar do Natal, do fim do ano... E há sempre um risco das pessoas descuidarem-se um pouco com a sua alimentação. Sem querer dizer, no entanto, que as pessoas não devam comer, é preciso nos lembrarmos que é festa sim, mas a festa não implica necessariamente exageros. Primeiro porque os exageros vão afetar diretamente na economia familiar. Há muitos casos de pessoas que dão-se a muitos exageros e logo no mês de janeiro já estão a passar mal porque as finanças não estão muito bem. Mas também, por outro lado, porque a nossa saúde, para que ela seja plena, nós temos que ter uma alimentação equilibrada e não ter uma alimentação exagerada, quer seja em termos de fritos, de gorduras,
doces.
De bebidas, de doces, que são as coisas que normalmente caracterizam qualquer ambiente festivo.
Uhum. Doutora, e para além de mais, depois às vezes, como as pessoas depois têm que conduzir para casa, não é, doutora? Quando há assim excessos, até mesmo excessos de comida, as pessoas podem se sentir mal, não é? Ao volante e têm só, não só a vida delas, como a vida de todos os outros, não é? Doutora, em termos do comportamento, nós sabemos que à altura de festas, as pessoas reúnem-se com amigos, reúnem-se com família. Como é que as pessoas podem, de alguma forma, segurar-se e não comerem excesso nem beberem excesso, doutora? O que é que elas devem fazer? Alguma coisa que se possa fazer para evitar isso?
Olha, Ana, para começar, em relação à alimentação, o que eu iria recomendar é que as pessoas comprassem só o que precisam e não comprar coisas demasiadamente. Porque quando a pessoa tem coisas... alimentos demasiados, a tendência é sempre preparar também alimentos uhum. demasiados e que depois também temos que ver, por exemplo, para os países africanos em que está muito calor, se tem muitos alimentos feitos, depois há problemas também com a conservação e isso também pode trazer problemas de saúde. Então, comprar só o que as pessoas precisam e também preparar os alimentos que as pessoas precisam. Outro aspecto que eu iria recomendar, Ana, tem a ver com exatamente a época pela qual estamos a passar. Faz muito calor, as pessoas tendem a beber um bocadinho mais, mas eu ia recomendar que as pessoas não se esquecessem do básico, que é beber água, uhum. adotar perfumes naturais e outras bebidas não alcoólicas. E no caso de se beber bebidas alcoólicas, também que seja sempre com moderação, porque a bebida alcoólica é boa, algumas pessoas ficam mais animadas depois de um ou dois copinhos e uhum. depois vão isso ao volante e isso põe em risco a vida da pessoa. Então é importante lembrar que se vai estar a festejar num ambiente familiar, que tente permanecer nesse ambiente familiar enquanto a festa durar e não se deslocar muito, porque a pessoa até pode pensar que tem controle sobre si, mas não sabe o que é que está a acontecer na estrada.
Com outros.
E pode aparecer qualquer, exatamente, pode aparecer qualquer outra pessoa que não esteja em condições e isto pode causar a sinistralidade. Uhum. Então é importante que as pessoas tenham muita atenção, tenham uma atenção redobrada nesta época, evitar o álcool quando sabem que vão conduzir, principalmente se forem a conduzir longas distâncias, e usar todos os métodos para prevenir ou para garantir melhor segurança, como a questão de usar o cinto de segurança, e pronto, essas seriam as medidas básicas que eu iria recomendar a todos os nossos ouvintes.
Outra coisa, doutora, que talvez possa ser feita, sobretudo para quem possa ter bebido um pouco mais, é, costuma-se dizer, vou apanhar um bocado de ar, e às vezes apanhar um bocado de ar fresco, ou caminhar um bocado, nem que seja na própria casa, na própria área, ajuda um pouco a libertar aqueles vapores de álcool e, de alguma forma, a refrescar um pouco a cabeça. Portanto, há também coisas que se podem fazer para aliviar, ou às vezes as pessoas ficam com o que eles chamam inchaço pós-festa, não é? Em que as pessoas comem muitas coisas muito condimentadas e depois a barriga enche, o estômago fica inchado. Doutora, o que é que as pessoas podem fazer se encontrarem numa situação dessas?
Olha, Ana, a primeira coisa é, naturalmente, é sempre melhor evitar as comidas muito condimentadas, as comidas muito oleosas, as comidas muito salgadas. É preciso que seja mesmo com moderação. Mas, na eventualidade das pessoas consumirem esse tipo de alimentos e a recomendar que fizessem refeições pequenas, mais frequentes, porque isto vai fazer com que a pessoa permita o seu organismo digerir os alimentos e depois também é importante a questão do repouso, Ana. As pessoas não se podem esquecer que o repouso é necessário, as pessoas têm que repousar e têm que também consumir muitos líquidos, não é?
E também, doutora, como a doutora disse, intervalar, sobretudo espaçar as bebidas e beber coisas que não são alcoólicas, por exemplo, uma água, um sumo, tudo isso ajuda a manter um maior equilíbrio. E como a doutora disse, também descansar, porque não? Se temos, sobretudo em casa de família, tirar uma sonecazita antes de irmos para o volante, não é, doutora?
Exatamente, Ana, isso é muito importante. Às vezes é preferível perder 10 ou 15 minutos de uma soneca, mas que vão revitalizar a pessoa, do que a pessoa pensar que pode pôr-se na estrada e pôr em risco não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. Portanto, temos que ser vigilantes, temos que ter muita atenção e, acima de tudo, temos que agir com responsabilidade.
Portanto, doutora, divertir-nos com responsabilidade, portanto, controlar aquilo que se come, a quantidade que se come, não esquecer comer também fruta e vegetais, e as pessoas tendem a comer muitas vezes doces, e a fritura, a comida frita, todas essas coisas que apenas só vão elevar o colesterol e no dia seguinte até nos deixam com indigestão, não é, doutora? Portanto, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Doutora Macha, antes, deixamos aqui votos de que tenham umas boas festas para todo o nosso auditório, de forma responsável, também para si, doutora Graça. E antes de terminarmos, qual é a sua dica principal para ter umas festas felizes, doutora?
Olha, Ana, a primeira coisa, e falo agora muito de coração, era lembrar que esta época é uma época da união, é uma época de família. Então, eu ia aconselhar os meus queridos ouvintes que procurassem estar perto das pessoas que amam e não estivessem só, quer seja amigos, quer seja parentes, qualquer pessoa com quem se sintam bem, porque isso dá um sentido diferente ao Natal. E que bebam com moderação, comam comida saudável com moderação e também evitem fazer-se ao volante mediante estado de embriaguez e que, acima de tudo, tenham cuidado consigo e com o próximo. Essa é só uma das festas, mas logo a seguir teremos a festa do final do ano, que tende a ser mais agitada. Exato. Então vamos garantir que todos cheguemos até o último dia do ano em perfeitas condições de saúde, Ana.
E que para o ano aqui estaremos todos, doutora, de novo, para falar de saúde, de temas de saúde. E como sempre, doutora, vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos também despedir de si, doutora, com votos de um bom Natal para todos, um bom Natal também para si, doutora. E como sempre, estamos juntas e estamos quase a chegar ao final de mais um ano.
É verdade, estamos juntas, Ana. Um bom Natal para si também, para os nossos queridos ouvintes. E que lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E voltamos a falar logo depois do Natal, vou querer saber, logo depois do Natal, vou querer saber como é que foi o seu Natal, Ana. E até lá, passem bem.
Interessante conversa, doutora Graça Martinho e Ana Guedes, falando dos cuidados durante esta época de festas. Vamos à música. A música também faz parte da festa. Vamos a Cabo Verde. Dina Medina, Sentindo Cansado.
A crioula de Dina Medina, caminhando para o final desta terceira parte da emissão vespertina Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apela aos governos da Rússia, Síria e Irão para pôr em termo os ataques na província de Idlib, controlada por rebeldes. Num tweet, Trump disse que esses países já mataram ou estão prestes a matar milhares de pessoas e acrescentou: não façam isso. Forças governamentais apoiadas pela aviação russa têm estado a atacar a zona, que é o último reduto dos rebeldes. Cerca de 80 civis já foram mortos desde meados deste mês e mais de 40 mil tiveram que abandonar as suas zonas de residência, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os governos da China, Irão e Rússia vão realizar exercícios navais conjuntos no Oceano Índico e no Mar do Oman a partir de sexta-feira, 27 e até o dia 30, anunciou o Ministério Chinês da Defesa, em meio de tensões crescentes entre Irão e Washington na região. O porta-voz do Ministério, Wong Qian, disse no seu encontro mensal com a imprensa que o exercício é uma interação militar normal entre as três forças armadas e está alinhado com a lei e práticas internacionais. O Mar do Oman é uma rota marítima particularmente sensível por ser uma ligação com o Estreito de Hormuz, através do qual cerca de um quinto do petróleo mundial circula, que por sua vez é uma ligação com o Golfo Pérsico. Washington propôs uma missão naval liderada pelos Estados Unidos no Golfo Pérsico, após uma série de ataques em águas do Golfo que os Estados Unidos e seus aliados atribuíram ao Irão. Pelo menos 11 pessoas morreram em confrontos entre membros de milícias e comerciantes na noite de quarta-feira no bairro muçulmano PK5, em Bangui, na República Centro-Africana. O imã da mesquita Ali Bobolo Awad Al-Karim, citado pela agência France Press, adiantou, no entanto, que 16 corpos foram levados para a mesquita e que os comerciantes utilizaram armas para responder às tributações impostas por grupos de autodefesa do bairro. O bairro PK5 não é controlado pela missão das Nações Unidas na República Centro-Africana ou pelas autoridades do país, sendo que hoje ainda não havia um relato oficial dos confrontos. Final da emissão vespertina da Voz da América deste 26 de dezembro de 2019. Consigo estiveram neste último segmento o Dan Crafton na engenharia de som, o Leo Sahilo na produção e a Mães Miguel apresentou. Amigos, continuação de uma ótima semana, continuação de boas festas e voltamos ao encontro habitual neste canal e horário amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.